Atenção emissoras que formam a rede Vida Saudável de rádio e internet. Em 5 segundos, daremos início ao programa campeão de audiência em saúde. O quadro Vida Saudável em rádio e internet. 5, 4, 3, 2, 1.
Com a mudança climática, todo ano era assim. Bastava iniciar o inverno e ela começava a ficar mais retraída, com um semblante mais triste, cabisbaixa e provocada, até mesmo chorosa. Em atividades no trabalho, lhe custavam executar as tarefas. As idas ao médico eram infinitas, vários exames sendo feitos e nenhuma resposta. O que lhe chamava a atenção é que com a chegada do verão, os sintomas amenizavam e geralmente iam embora com o passar dos dias. Em uma consulta e uma boa avaliação, eis uma grande resposta. O médico lhe diz: depressão sazonal. Agora em diante, aquele diagnóstico seria necessário um bom tratamento, uma boa avaliação. É possível que as pessoas alterem o humor com alterações de clima e as estações dos anos? A depressão pode ser influenciada pelas estações do ano? Depressão sazonal existe? Com o apoio da nossa rede de emissoras de rádios parceiras, unidas por várias regiões brasileiras, incluindo a sua rádio, que nesse momento se une em cadeia nacional e nos permite chegar a toda a nossa população, levando as informações sobre saúde e contextos gerais. Ao vivo, nas grandes plataformas digitais atuais e com o apoio técnico de nossa grande equipe. No jornalismo de Elaine Neve e com a apresentação de Dr. Júlio César de Aquino, Júlio Cazé. Prepare-se para as informações que mudarão o rumo da sua história. Compartilhe, pois o que será dito não tem contraindicação e é a dose certa de saúde no seu dia. Está no ar para todo o Brasil e para o mundo um dos quadros de saúde de maior audiência do rádio brasileiro. Para falar do tema depressão sazonal, estamos começando o Vida Saudável de hoje.
Programa Vida Saudável.
Estamos chegando na nossa rede da saúde, esse é o nosso Vida Saudável, sejam todos muito bem-vindos, porque a partir de agora vamos falar sobre um tema muito importante, depressão sazonal. E é claro, compartilhando a bancada comigo está ele, Dr. Júlio Cazé, tudo bem, doutor?
Tudo bem, Lani, um prazer imenso estar com você, com toda a nossa equipe e também, claro, com esse grande público da rede da saúde, também as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, né, que esse programa também passa pelas redes sociais nesse momento. E que prazer imenso, né, Lani, estar aqui compartilhando com vocês um tema que eu acredito que seja de suma importância e que vai gerar aí nas pessoas que nos acompanham agora perguntas, pensamentos e até mesmo conclusões importantes sobre a sua vida.
É verdade, doutor Júlio. Como o doutor colocou, estamos em todas as plataformas digitais. Para você que não acompanha ainda o Vida Saudável, a rede da saúde, estamos no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Junto com você para levar a informação da qual você pode confiar e também pode compartilhar. E é por isso que o Vida Saudável começa agora trazendo esse tema importante para compartilhar com você. Nosso convidado, doutor Júlio, que vai estar aqui hoje conosco na bancada, falando, respondendo, aconselhando e dividindo todo o seu conhecimento conosco também no programa de hoje. E doutor, já para começar, eu gostaria de deixar uma pergunta aqui para o doutor, para quem nos acompanha também. É importante falarmos de alterações do quadro do humor relacionados a fatores ambientais? É isso, doutor?
Sim, isso mesmo, Elaine. E o que acontece? É importante a gente pensar sobre isso com relação aos quadros de humor, né? E pensar que o nosso humor, né? o nosso desejo, os nossos pensamentos, as nossas emoções, né? Elas podem sim se alterar com os fatores ambientais. E quando a gente fala, quando você também fala, né, a pergunta sobre fatores ambientais, inclui fatores, no caso, sociais. Então, por exemplo, a gente tem que pensar que, por exemplo, eu posso me modificar, e isso é importante, de acordo com a minha idade, com relação ao ambiente que eu vivo. Não é a mesma coisa, por exemplo, o meu humor ou talvez minha alegria num cruzeiro, de que pegar, por exemplo, o metrô lotado, pegar um ônibus lotado, né? Não é a mesma coisa, por exemplo, quando eu estou sentado à beira de uma piscina, ou comparado, por exemplo, numa fila de um banco, eu desesperado para, de repente, ir para casa, pegar meu filho que está na escola, e assim por diante. É, então, o ambiente, no caso, dessa forma, altera talvez o meu humor, as minhas emoções, né? A exposição, no caso, dos meus ânimos, propriamente dito. Agora também, pensar, por exemplo, que o clima, ele pode também influenciar o meu humor. Não é a mesma coisa, a gente vai observar, por exemplo, países, inclusive, países de clima frio, ele tem uma alteração, as pessoas têm uma característica, uma forma de ter seu humor, o seu ânimo, por exemplo, diferente da pessoa de clima quente. Se nós olharmos, por exemplo, fazer uma comparação rápida, né? O carnaval brasileiro, a gente mostra, né, mostra o carnaval brasileiro no verão, aquela alegria, aquelas pessoas, né, felizes, dançando, cantando, suando, dá um calor danado, mas as pessoas estão felizes, né, exalando a alegria, comparada, sim, por exemplo, com uma reflexão talvez da neve, das pessoas que vão passear na neve, são pessoas mais quietas, mais tranquilas, mais calmas, talvez mais reflexivas, né? Então isso altera muito, tá? Esses quadros, o nosso humor muitas vezes ele pode também ser modificado com relação ao ambiente em que vivemos e onde estamos, e até o clima, e também outra coisa que é importante também, até mesmo a iluminação muda também o nosso humor, sabia?
É verdade, doutor. E a gente, às vezes, passa despercebido, não damos valor a esses quadros de humor relacionados aí ao ambiente ao qual estamos ou à estação em qual vivemos também, né? E isso é muito importante, doutor, colocar para que a gente possa observar mais, cuidar mais desses detalhes, né? Doutor, o que é humor em um indivíduo? O que é isso? O que significa isso, doutor?
Exato. Quando a gente pensa, no caso, no humor, né? Pensar em humor é exatamente isso. Existe o componente, né, espiritual ou componente, como posso dizer, no caso, o componente é de físico como tal, né? No caso do humor, do humor espiritual, é o estado de espírito da pessoa. Espiritualmente, eu estou feliz, eu estou triste, né? Por exemplo. É, alegria e tristeza, né? Agora nós temos o componente, por exemplo, que é o componente físico propriamente dito, é o palpável, que a gente pode dizer, que é o estado de ânimo desse indivíduo. E aí, inclusive, quando a gente faz o humor, quando a gente olha lá nas funções psíquicas, quando a gente vai analisar, por exemplo, funções psíquicas do indivíduo, a gente vai ver o seguinte, né? Que existe um humor que a gente chama de eutimia, por exemplo. O que é ser eutimia? É como nós estamos agora, compartilhando, você e tal. Nós não temos nenhum lapso de alegria nem de tristeza. Agora, pode existir, por exemplo, a hipertimia, que a gente considera isso, por exemplo, de alegria. A gente vai chamar isso de alegria. E alegria, por exemplo, eu posso te dizer uma coisa alegre, você ficar alegre nesse momento, nosso público também ficar alegre, e, de repente, minutos depois, volta para o estado de eutimia de novo, de normalidade do humor. Ao contrário, nós temos a hipotimia, que é sinônimo de tristeza. Estar triste, muitas vezes, Elaine, a gente pode estar triste e, ao mesmo tempo, a gente pode voltar para o estado de ânimo normal de novo, né? Da eutimia. E isso a gente consegue modular. Claro que existem adoecimentos que pode, no caso, pender tanto por um humor, uma alegria excessiva, que a gente chama de patológica ou adoecida, onde a pessoa não consegue sair desse estado. Pessoas que, por exemplo, pegam um carro e saem, sei lá, desesperada, né? Ou pessoas que, por exemplo, a gente fala que estão num estado de ânimo tão grande que ela perde, né, o entendimento da vida e ela tira a roupa na rua, por exemplo. Ela consegue tirar a roupa, ela não tem essa crítica, esse entendimento que na rua, por exemplo, não pode tirar a roupa, né? Ou um estado de tristeza imensa, que a gente chama de depressão, né? Onde a pessoa não consegue controlar o seu ânimo. O ânimo está para baixo, o desejo das coisas está para baixo. Então, esse humor está alterado, patológico, para o polo depressivo que a gente fala. Inclusive, a gente classifica como polo mesmo. Polo, no caso, né, polo positivo, de coisas alegres, e polo negativo, coisas tristes. Então, esse humor é isso. Claro que isso tem, a gente fala, inclusive, quando a gente fala em explicação, a gente fala que isso tem uma linha do tempo, né? Que aí, no caso, o humor, ele vem, a pessoa vem trazendo essa história, né? Por exemplo, estar alegre, estar triste, eu consigo fazer isso agora, eu consigo modular agora. Mas talvez vir depressivo, né? A depressão, ela vem acontecendo, por exemplo, né, de um tempo. A pessoa já vinha trazendo essa depressão e aí foi identificada, talvez, naquele momento, aquele quadro depressivo. Por exemplo, por um médico, um psicólogo.
Olha a quantidade, né, doutor? Olha como é que isso acontece, né? Em cada indivíduo de forma diferente, depende tudo de quando como estamos também, né? Nossos sentimentos. E agora chegou a pergunta que não quer calar, que é a pergunta do nosso tema. O que é, doutor, na verdade, na essência, o que, que é depressão sazonal?
Então, a depressão sazonal, na realidade, é uma nomenclatura que a gente pode considerar ela como antiga, mas a gente precisa trazer ela agora, Elaine, para a gente ter esse conhecimento que a gente está debatendo hoje. Olha só, a depressão sazonal ela vem oriunda do chamado transtorno afetivo estacional ou sazonal. Estacional porque vem de estação do ano, né? Momento do ano diferente. E aí a história vem dessa história de depressão sazonal. Um psiquiatra sul-africano, ele em 1984, ele descreve um padrão depressivo, que essa depressão ela exacerbava em períodos de outono e inverno. Então quando a pessoa chegava no outono e inverno, ficava mais depressiva. E do nada, quando chegava a primavera, verão, ela saía daquele estado de tristeza, voltava à normalidade. E ele começa, então, a identificar um grupo de pacientes, né, desse jeito, e começa, ele descreve isso aí. Claro que essa depressão, ela depois de um tempo, ela vai encaixar, no caso, nos chamados transtornos depressivos maiores ou recorrentes, que a gente coloca, que aí vem classificações, no caso, anos depois. Mas esse estado específico, é chamado depressão sazonal, ela experimentou, e ele verificou isso nesse estudo, sintomas chamados atípicos, né? Olha que interessante, pessoas quando chegam no inverno, e aí claro que a gente vai ter que observar estados brasileiros que entram realmente no inverno puro, o inverno que a pessoa, o frio, propriamente dito, né? A pessoa, por exemplo, entra num quadro de tristeza, de apatia, ou seja, a pessoa não responde muito ao ambiente, aquele quadro de coisa, o sono, aumenta no caso o sono, tá? No inverno e no outono, né? Aumento, olha que interessante uma coisa que foi notada também, fissura por carboidratos, as pessoas aumentam o desejo de comer. A gente sabe que no frio a gente come mais, né? A gente aumenta de peso, consequentemente porque a gente come mais, mas o desejo por carboidratos, coisas açucaradas, porque o açúcar vai lembrar, Elaine, que ativa, por exemplo, a dopamina, muitas vezes nos dá um certo sensação de bem-estar, e no estado depressivo a pessoa quer tentar sair desse quadro depressivo, então ela vai comer mais e vai dar preferência de repente pelo carboidrato. Fadiga extrema, ou seja, fadiga e cansaço, uma dificuldade até de querer ir trabalhar, entendeu? De querer desenvolver as atividades diárias. E aí, claro que foi vendo isso, foi se verificando isso e observou que, inclusive, a população que é acometida, no caso, com esse tipo de depressão, é uma população um pouco mais específica, com idades entre variação entre 20 e 30 anos de idade, e o público mais acometido são as mulheres, tá? Claro que isso não é regra, Belane, isso não é regra. Pode acontecer com os homens, pode pegar as pessoas da melhor idade e assim por diante. E o detalhe importante é que o fio da história é isso, que passa o inverno e as pessoas melhoram. Outra coisa que se observou também no estudo desse psiquiatra e depois observou anos depois, por exemplo, que é cometida também em jovens, adolescentes, por exemplo. Eu falei de 20 a 30, mas adolescentes também podem cometer. E qual é o detalhe importante? Queda do rendimento escolar. Esses adolescentes, por exemplo, vão para a escola e começam nesse período, eles têm uma fragilidade nos seus aprendizados, uma dificuldade no aprendizado. E que depois, meses depois, eles acabam melhorando. Então isso é por isso que é um motivo, inclusive um quadro alarmante desses quadros. Volto a dizer, hoje a depressão sazonal se encaixa no quadro depressivo recorrente ou, né, o quadro depressivo propriamente dito. Mas vale, né, esse levantamento, esse detalhe.
É que importante, né, a gente entender o que é e diferenciar também. Por falar em diferenciar, doutor, a pergunta agora na sequência, existem indivíduos mais suscetíveis à depressão, incluindo a depressão sazonal também, ou não?
Sim, a gente vê que na literatura, inclusive, né, Elaine, fatores genéticos estão associados a isso. Se eu tenho, por exemplo, dentro de casa, um pai ou a mãe que é depressivo, e aí, inclusive, por exemplo, tem estudos, por exemplo, com gêmeos, gemelares, e principalmente os chamados gêmeos monozigóticos, que são chamados aqueles gêmeos que são iguais, né? Os monozigóticos são esses, são da mesma placenta, vamos dizer assim, né? Esses grupos são mais suscetíveis à depressão. Se eu tenho, por exemplo, né, um avô, uma avó, né, que no caso teve depressão, a possibilidade de repente padecer de depressão também é grande. Então, Se eu tenho predisposição à depressão, então, por exemplo, que às vezes pessoas que têm personalidades, né, personalidades que muitas vezes podem, né, no seu quadro de pessoa como tal, né, ter características mais depressivas, tendendo a depressão, tendendo a sintomas mais depressivos, pode desencadear, no caso, serem mais suscetíveis à depressão. Né? A gente tem observado muito agora os adolescentes do século XXI com esse boom, por exemplo, dos chamados transtornos escoriativos, pessoas que vão se escoriando, arrancando, né? Adolescentes que vão arrancando espinha da cara, por exemplo, se coçando, né? Cutucando, às vezes, feridas, ou às vezes mesmo fazendo autolesões, que a gente fala, né? Pegam, por exemplo, materiais, ferramentas e vão se machucando, se lesionando. Esses adolescentes têm uma predisposição maior à depressão no futuro. Então, existe uma gama de pessoas, no caso, que tem essa predisposição, que pode sim ser depressivos no futuro, se não cuidarem. Isso é muito importante, né? Quanto mais cedo se detecta, quanto mais cedo detecta o tipo de depressão, melhor é o tratamento, né? Então, mais rápido a pessoa, de repente, pode sair do quadro.
Olha só, muita coisa, né, doutor? É tão perceptível o que acontece, né, quando a depressão ela acomete aí o indivíduo de todas as formas. Doutor, agora, é possível amenizar os sintomas da depressão sazonal? Como que a gente faz isso, doutor?
Porque na realidade a gente está falando o seguinte, né? Depressão sazonal, como a gente comentou, né, está associada exatamente à estação do ano, outono e inverno, né? E claro que lembrar uma coisa importante, que a gente tem a chamada solstício de inverno. O que seria isso? Né? Eu não comentei na pergunta anterior, mas assim, falar sobre isso também. O solstício de inverno faz o seguinte, Elane, os dias do inverno são mais curtos e as noites mais longas. Isso também... tem um detalhe importante, uma substância chamada melatonina, ela se altera, por exemplo, no quadro de depressão sazonal. E não tem explicação o que acontece muitas vezes, mas essa alteração de melatonina, assim como, por exemplo, a serotonina também, que é uma substância que é fabricada de dia, deixa a pessoa mais esperta, se altera nesses quadros. Então, na escuridão, por exemplo, eu não vou ter serotonina. Logo, esse excesso de escuridão aumenta a quantidade de melatonina, diminui a serotonina, a pessoa vai ter a tendência a ter quadro depressivo. Então, no verão é o contrário. No verão nós temos o dia mais longo. Os dias de verão são mais longos, a gente sabe disso, né? E as noites são mais curtas. Então, talvez a explicação em relacionada a isso. Então, a pergunta é a seguinte, né? Como amenizar os sintomas da depressão sazonal? Como é que eu melhoraria? Então, se a pessoa detecta esse quadro de depressão sazonal que está associado ao inverno, por exemplo, nesse momento, se ela tivesse a possibilidade, ou se ela tiver a possibilidade, migrar para lugares quentes, ou lugares mais, vamos dizer assim, que não tenha tanto frio, que não seja um frio rigoroso, né? E a gente sabe, por exemplo, no Brasil, que existem estados brasileiros, e o caso do Mato Grosso é um exemplo, né, clássico, né, que não tem um inverno propriamente dito. Então, a gente não vai ver as pessoas experimentando tanta depressão sazonal como, por exemplo, os estados sulistas brasileiros. Diga-se, inclua-se, né, aí Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, né? Daí de São Paulo para cima já a coisa começa, o clima já começa a ficar um pouco mais ameno. Então, a orientação é, por exemplo, se essa pessoa tem a possibilidade de tirar as férias. Então, escolher tirar as férias no inverno, que aí inverno, de repente, se ela tiver a possibilidade de viajar para outro lugar, ela viaja para outro lugar. Caso contrário, ela tem que buscar, de repente, tratamentos, né? E às vezes, até mesmo medicamentoso naquele momento, tratamento medicamentoso pontual, para amenizar os sintomas, né? Os sintomas que vão ser desencadeados nessa depressão. Volto a dizer, o que não pode acontecer é deixar a depressão acontecer. Porque nós temos substâncias importantes na nossa cabeça, neurônios, que precisam de atividades neuronais importantes, que é a depressão, eles acabam diminuindo essas atividades. E lembrar uma coisa que é importante, Elaine, nada no nosso corpo que está sem funcionamento, ou seja, aquilo que para no nosso corpo, a gente chama de atrofia. Então a perna, por exemplo, que parou de funcionar, ela vai atrofiar. Se a gente quebrar um braço, por exemplo, quebra um braço agora, se a gente deixar esse braço engessado, depois que tira o gesso, tem que fazer fisioterapia, porque começa o processo de atrofia desse braço. Os neurônios é a mesma coisa. Quadro depressivo, neurônio começa a não funcionar. Processo de atrofia neuronal. Risco no caso de esses neurônios depois ser mais difícil funcionarem. Na pessoa que vai ter dificuldade para aprender, na pessoa que vai ter um quadro depressivo arrastado, que vai demorar mais para tratar, vai demorar mais tempo. Então, quanto mais rápido, né? Quanto mais rápido eu consiga detectar esse quadro depressivo e tratar, mais rápido eu vou sair da crise.
E doutor, a depressão sazonal, ela é algo que se vive de estações? Por exemplo, tem estação que a pessoa não acomete da depressão? Ou é uma pessoa que ela tem depressão e ela vive de estações, no caso? Por isso que é a depressão sazonal. Me explica.
Exato. Às vezes pode acontecer isso, né? A pessoa ter unicamente a depressão sazonal, ou ela fica depressiva naqueles meses, né? Invernais, né? Porque, inclusive, olha só, se a pessoa, que nem você falou, pode ser que, de repente, a pessoa tem um quadro depressivo, ela é depressiva e ela incrementa, ou seja, ela aumenta o quadro depressivo na época do inverno, pode acontecer. Porque, inclusive, tem um estudo falando o seguinte, olha só, a depressão, por exemplo, do inverno é diferente da depressão do verão. A depressão do inverno, a pessoa come mais, dorme mais, olha só, come mais, dorme mais e logo aumenta de peso. A depressão do verão, a pessoa vai ter depressão do verão, mas essa pessoa come menos, emagrece e, claro, que dorme menos. Então, em depressão, muitas vezes, quando a gente pensa em depressão, a gente pensa que é um indivíduo que fica só dormindo. Às vezes, não. O indivíduo depressivo, ele pode também ter quadro, ele pode cursar com quadro de insônia também. E aí, o detalhe importante. Então, às vezes, os estudiosos começaram a fazer essa comparação, que no verão tem essa diferença. Então, repetindo, no inverno, dorme mais, come mais, né? E logo, tá mais depressiva. No verão, no caso, aumenta o peso, né? Come mais, dorme mais, aumenta o peso. No verão, então, no verão, come menos, dorme menos e perde peso, que tá comendo menos.
E aí ela vive de estação, né?
Ela vive de estação.
Sim, porque nesse caso, a depressão sazonal, ela pode tanto escolher uma estação como a do inverno, que é a época que ela ataca a depressão sazonal nela, e em outras estações ela vive uma vida comum. Mas essa pessoa, exato, doutor, essa pessoa, ela necessita de um tratamento contínuo ou só quando desperta nela a depressão, doutor?
Aí que está o detalhe importante, Elaine, porque se a gente partir do princípio, era exatamente isso que eu estava pensando em comentar. Olha só, se a gente partir do princípio que essa pessoa vai ter depressão, vamos imaginar que 2, 3 invernos aí seguidos ela tem depressão, ela está tendo, a gente fala de poda neuronal, alterações neuronais importantes. Então vai chegar um momento que ela talvez vai entrar no quadro depressivo e ela vai continuar sendo depressiva.
Entendeu? Não vai ser só uma depressão sazonal, no caso. Ela vai ter a depressão, mas com estações ela acaba se despertando ainda mais.
Muito mais, mas ela vai ficar tendo a depressão, no caso, vamos dizer assim, resquício dessa depressão ou ficando depressiva, propriamente dito. Porque, claro que existem classificações, inclusive, da depressão. Hoje, né, as classificações que a gente fala, depressão leve, moderada e grave, por exemplo, depressão na puérpera, né, que é a depressão puerperal. Né? A depressão sazonal é uma classificação também. Claro que quando a gente vai fazer o tratamento, muitas vezes a gente trata de forma quase que igual para todo mundo. Mas, por exemplo, fazer esse refino, né, nesse entendimento ajuda muito, talvez, a gente identificar o quadro na hora e tratar na hora. Né? E aí, às vezes, só a gente tem uma certa, vamos dizer assim, um certo benefício em identificar desse jeito. Mas claro que quando for tratar, talvez o tratamento é muito parecido. Porque, por exemplo, vamos imaginar, depressão leve, o tratamento vai englobar, talvez, somente a terapia, por exemplo, né? O psicólogo, a terapia, exercício físico, né? Sim. Depressão moderada grave vai precisar, muitas vezes, entrar com medicação. A depressão sazonal, muitas vezes, a terapia vai ajudar? Vai. Mas talvez com orientações, por exemplo, com relação ao clima, né? Mas talvez não tão importante como a depressão incrementada, propriamente dita. Então, talvez na depressão sazonal o indivíduo precise de medicação. E aí, claro que depois que ele sai do quadro depressivo, talvez retire a medicação, mas precise entrar com o medicamento depois. Mas o grande problema é que, passando os anos, ele vai talvez manter essa depressão e aí realmente manter de medicação aí por um longo período de tempo.
Olha só que bacana, que importante esse bate-papo aqui para a gente esclarecer tantas dúvidas. Porque a depressão, infelizmente, doutor, ela é a doença do século. E vem acometida dentro de casa, no trabalho, muitas vezes passa despercebido em crianças, né? Porque jamais a gente vive na alegria de uma criança, não imaginamos que uma criança pode ter depressão. E pelo contrário, muitas vezes hoje as famílias, infelizmente, por causa do trabalho, a correria do dia a dia, se afastam uns dos outros, não só das crianças. Perdemos ali as conexões que temos com as famílias, com os filhos, com os pais, com os tios. E hoje, devido à correria do trabalho, aquele diálogo de quando você sentava numa mesa para almoçar ou para jantar, está se perdendo, infelizmente. Aquele bate-papo de identificação, que muitas vezes a gente poderia identificar que uma pessoa está caindo em depressão ou entrando em depressão por uma simples conversa, está sendo perdida, infelizmente, por causa da vida que nós temos hoje, que é muito corrida, sabe? Um tempinho para conversar, um bate-papo e uma atenção um pouquinho ali, ó, em pequenos detalhes, pode fazer sim com que a gente faça com que uma pessoa não caia em depressão, né? Seja ela sazonal ou depressão mesmo, porque muitas pessoas acometem de situações que ficam feridas, não tem com quem conversar, guardam para si, remoem aquilo e infelizmente acaba virando uma doença e isso está passando despercebido aos olhos de muitas pessoas. A gente vai encerrar a nossa rede da saúde agora, doutor?
Exato, Elaine. Vamos com a receita pronta, né, para a gente deixar essa reflexão para a nossa população aí. Vamos lá.
Receita pronta. Pronta.
E o nosso Receita Pronta de hoje vai com a seguinte frase: sentir-se triste talvez não seja uma depressão, e sim um direito. Porém, estar deprimido necessita de cuidados, e basta que o indivíduo queira, e as ações começam a acontecer, ou mesmo acontecem. Assina Júlio César para a Receita Pronta de hoje. Elaine?
Tá certo, doutor. Tá aí a nossa Rede da Saúde. Que prazer foi compartilhar com você que tá na nossa Rede da Saúde hoje, falando sobre esse tema importante. Espero, sim, que você aí faça bom uso das informações hoje aqui adquiridas e que possa se ajudar ou ajudar ao próximo também. É por isso que a nossa Rede da Saúde está por aqui, para ajudar você. Doutor Júlio, muito obrigada.
Eu que agradeço mais uma vez, Elaine, pela oportunidade também de poder compartilhar esse tema. É uma pena que nós temos o tempo um pouquinho curto, né? O nosso tema, o tempo realmente é longo, e nosso tema é longo e o nosso tempo é curto, né? Mas com certeza esperamos que chegue, né, nas pessoas essas informações, e que você também, claro, que nos acompanha, compartilhe, né? Que, claro, com certeza sempre tem alguém precisando de alguma informação como essa.
Muito obrigada, doutor. Até o próximo Vida Saudável. Doutor, já tem o tema do próximo programa?
Como sempre, né? Aquela grande frase, né? Não perca os próximos capítulos.
Até a próxima.
Até a próxima.
Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde.